Amém. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Nós estamos aqui, Jesus, Senhor nosso, mais uma vez, na esperança de que nós possamos transmitir a voz do Teu Espírito, Senhor. Nós possamos falar aquilo que nós cremos e que a nossa comunhão seja realmente com o Senhor e com o nosso Criador, o nosso Deus, com o Espírito. Jesus, Tu és a nossa salvação. Nós estamos seguindo ou procurando as Tuas pegadas, procurando, Senhor, andar no caminho que o Senhor andou, falar o que o Senhor falou. Estamos procurando, meu Deus, edificar as nossas vidas novamente, de novo, agora, sobre o fundamento dos apóstolos do Senhor, o fundamento de Teus discípulos. Por isso nós invocamos o Espírito do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Redentor, o Espírito de Deus, que estava ou que esteve sobre o Senhor, que esteja também sobre nós, que esteja, Deus, nos guiando, nos dirigindo, nos ensinando o caminho. Rogamos ao Senhor, Pai, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor não se canse a nosso respeito. Pedimos que o Senhor, Deus, continue nos guardando debaixo das Tuas asas poderosas, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente Deus. Ajuda-nos, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Que toda dúvida, confusão, todo, Deus, discórdia, tudo aquilo que não provém do Senhor, também não alcance, não atinja o Seu povo. Guarda o Seu povo como sempre o Senhor o guardou. Nós Te agradecemos por esta manhã, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. No começo, nós não cumprimentamos os irmãos. Todos tenham um bom dia. Todos tenham uma boa manhã. E que a nossa live, nossa comunhão desta manhã seja preciosa e possa te ajudar. Em nome de Jesus. Amém.
Eu sou um galho antes ambos gero, fui enxertado na oliveira. Eu sou ramo, recebo a seiva no teu altar, no teu altar. Eu sou um galo de jambujeiro, fui enxertado na oliveira. Eu sou o ramo, recebo a seiva no teu altar, no teu altar. Amarra-me, 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 Senhor. Amarra-me, 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 sou um galo de jambuzeiro, fui enxertado na oliveira. Eu sou um galo, recebo a seiva do teu altar, do teu altar. Eu sou um galho de zambujeiro, fui enxertado na oliveira. Eu sou o ramo, recebo a seiva do teu altar, do teu altar. Amarra-me, 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 Senhor. Amarra-me, 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 Senhor. Eu sou um galo de jambuzeiro, fui enxertado na oliveira. Eu sou o ramo, recebo a seiva, Senhor, do teu altar, do teu altar. Eu sou um galho, eu sou um galho de zambujeiro, fui enxertado na oliveira. Eu sou o ramo, recebo a seiva de ti, Senhor, do seu altar, Jesus, do seu altar. Amarra-me, 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 Senhor. Amarra-me, 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 Senhor.
Amém. Vamos hoje então falarmos um pouco naquilo que nós cremos, na questão da comunhão, comungar, né? É fundamental, é importante demais, porque Jesus disse: minhas palavras são espírito. Ele deixou claro ali quando ele fala isso: minhas palavras são espírito e vida. Minhas palavras são espírito. Presta atenção, você vê. Olha, se as palavras dele são espírito, e a nossa? E a nossa? Será também que não são espíritos? Né? Então, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que alguém falou. Quando você ouve um entendimento, uma ideia, você ouve, você está ali alimentando de um espírito. Jesus falou: quem de mim se alimenta. Então, se nós ouvimos uma pessoa falando, nós estamos ali alimentando do espírito daquela pessoa, do espírito daquela pessoa. Concordam? Então, seja através da televisão, seja através do rádio, seja através de uma conversa pessoal, não interessa. O certo é que os espíritos, a comunicação do espírito é através da palavra, né? Por isso o verbo, a palavra, o verbo se fez carne. A palavra de Deus estava saindo ali da boca de Jesus Cristo. A palavra de Deus, o verbo, a palavra estava ali na boca dele. Então ele falou: minhas palavras são espírito e vida. Tem outras palavras que são também espírito, só que não são vida. Outras palavras que você escuta, ela produz outra coisa que não vida. Amém, gente? Então, é fundamental essa questão da comunhão. Comungar. É o que que significa comunhão? O que que significa comungar? Interessante, eu sempre digo o seguinte, que a igreja católica, ela, para mim, ela foi a primeira, eu não tenho muito conhecimento da história, mas para mim a Igreja Católica, ela foi a primeira denominação. Depois dela, Lutero saiu com a Igreja Luterana, aí depois vieram outras denominações, né? Vieram outras denominações, uma sempre sai da outra. Uma sempre sai da outra. É importante observar que por que que alguém saiu? Porque não estava de acordo. Saiu porque não estava de acordo. Sempre está saindo alguém de alguém. Alguém que não está de acordo com essa, com esse grupo, com esse povo, sai e continua. Aí no fim, no fim. Imagina no fim. O que vai acontecer no fim? No fim, Jesus disse assim, que como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, e como foi nos dias de Noé, seria a volta de Cristo. Nos dias de Noé, havia apenas 8 pessoas na arca. Ou seja, foi isso que Jesus quis transmitir. Que não haveria muita gente em comunhão com Ele. Não haveria muita gente comungando a mesma ideia, o mesmo ideal. Não é? Então, a tendência é que vá ficando. Sai um grupo, sai alguém daqui porque não estava de acordo. Sai alguém daqui porque não está de acordo. Isso aí não é errado, não, é correto. O Senhor disse, sai dela. Você não concorda? Não concorda? Sai daí. Né? Não fica aí, não. Porque a denominação, a religião, a igreja, vamos dizer assim, entre aspas, não vai te salvar. O que vai te salvar é a palavra, é a sua fé. A sua fé está de acordo com Deus, né? Nós estamos nele, nós estamos em Cristo. Aí sim, então, ninguém é obrigado a concordar conosco aqui, não. Ninguém é obrigado a concordar conosco. Aliás, eu faço questão, nós fazemos questão de que seja analisado, pensado, questionado aquilo que a gente fala. E toda liberdade para que, não estando de acordo, não coma. Não come aquilo que você não está de acordo. Não come aquilo que você não concorda, porque vai te fazer mal. Né? Em 1 João, na carta aquela primeira carta de João, no capítulo 1, diz assim, o que era desde o princípio, no versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, não é? O que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos. A carta de João, a primeira carta de João, ela foi escrita aqui diz assim que ela foi escrita mais ou menos no ano no 85, no ano 85 a 90 depois de Cristo. Essa carta de João, nós sabemos que depois, já bastante tempo depois de Cristo, é que juntaram, né, vamos dizer assim, graças a Deus por isso, que juntaram as cartas de Paulo, as cartas de João, né, o Apocalipse, o Evangelho segundo, quer dizer, foi o que João viu, foi o que Mateus viu, o que nós vimos, o evangelista Lucas, né? Ele, veja aqui para você ver, Lucas, ele fala aqui no Evangelho, logo no começo, ele diz assim, tendo, no capítulo 1 de Lucas, no comecinho, ele fala, tendo, pois, muitos empreendido por, em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Pois muitos empreenderam, tendo empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos. Então Jesus não escreveu. Quem escreveu foram os discípulos, quem escreveu foram os apóstolos, quem escreveu os evangelistas, no caso aqui Lucas, Mateus. Então por isso é que está escrito Evangelho segundo, de acordo com Lucas, né? Isso aconteceu depois de um certo tempo. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito mais ou menos 60 anos depois de Cristo. Não é? Atos, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Também, no capítulo, no começo do Atos, tem lá, está aqui, Atos dos Apóstolos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Né? Então, Jesus não... Ele está fazendo, ele está edificando a igreja. Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Né? E através do Espírito, ele... Isso não é Espiritismo, não. Não é o Espiritismo, ele não crê na reencarnação. O Espiritismo crê na reencarnação. Nós cremos na ressurreição. A diferença fica... Ela é muito grande. A diferença é muito grande. Porque quando você vai comentar, como vai falar, atrapalha tudo. Crer na reencarnação te leva para um lugar completamente diferente. Crer na ressurreição é outra história. Então, o Atos... Está escrito aí, presta atenção em mim, depois você lê quando chegar em casa. Assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Eu não sei quem é essa pessoa, eu acho que é uma figura apenas, né? Que ele não... Essa pessoa, eu creio que quem escreveu o livro de Lucas, de Atos? Quem escreveu Atos? Eu creio que tenha sido Lucas, né? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito, foi o que nós falamos, pelo Espírito Santo, apóstolos, aos apóstolos que escolheram. Bom, vocês estão vendo aí que está bem claro que tanto um quanto o outro, todo mundo quer dizer o seguinte: foi o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós vimos e o que nós ouvimos. É o que nós estamos falando. Então nós não podemos, a igreja de hoje, ela não pode fugir do fundamento dos apóstolos. Nós não podemos fugir daquilo. Foi falado pelos apóstolos. E tem mais uma coisa interessante. No profeta Malaquias, se não me engano, Malaquias, o último evangelista, aliás, o último dos profetas, o último dos profetas, diz assim, veja bem, as últimas palavras do Velho Testamento. Versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Quem quer ler para nós aí? Versículos 5 e 6.
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais.
Então, o que que ele faria? O coração dá para poder... O coração, então seria assim. Imagine bem aqui, ó. Aí, nós temos aqui. Aqui foi aonde Jesus veio, o Filho. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Né? Então, nesse tempo aqui, os pais ao filho. Não é assim que está escrito aí? Converter o coração dos pais aos filhos. Os pais aos filhos. Aos filhos. Filhos. Não só Jesus, mas Pedro, Paulo, etc. Os filhos. Os filhos de Deus. Que os filhos de Deus... Os filhos de Deus é a partir daqui. Né? Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Filho de Deus é a partir daqui. O primeiro, o primogênito, o mais velho, Jesus. O primogênito, o único filho de Deus. E daqui para frente, tá. Pensa bem. Tiveram que converter aos filhos, os pais. Todos aqui tiveram que concordar. Todos que vieram antes de Jesus tiveram que concordar com Jesus. E agora? Continua lendo.
E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais.
Dos filhos, agora... Agora veja bem, dos pais aos filhos e o coração dos filhos, agora, hoje, o que é que nós somos? Hoje nós somos filhos, e eles são para nós pais. Hoje nós somos filhos e os filhos são para nós pais. Os nossos pais na fé, Pedro, Paulo, Tiago, João, nós somos os filhos e eles são nossos pais. E é isso que precisa nós convertermos a eles. Não pode sair... Não pode fugir da doutrina dos apóstolos. Não pode fugir da doutrina de Cristo. Não é? Os filhos têm que converter agora aos pais. Nós, hoje, temos que estar de acordo com eles. Está vendo? Então, vai cumprir tanto o Velho Testamento cumpre o Velho Testamento e o Novo Testamento na nossa vida. Então nós não estamos contrariando nenhum salmo, nenhum provérbio. Nós não vamos contrariar nada do Velho Testamento. Não contrariamos. Amém? Tem que converter dessa forma, como nós estamos falando aí. Tudo gira em torno dele. Amém? Aí você vai lá em 1 João novamente. Lá em 1 João, novamente, você vai ver. O que desde o princípio ouvimos. Lê para mim, por favor. 1 João 1.
O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Amém. Então veja bem. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para que também tenhamos comunhão, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com Deus, meus irmãos. A nossa comunhão é com Deus. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, para que a nossa alegria, para que o nosso prazer em ter comunhão com Deus. No versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus? Eu concordo com Deus, eu ando com Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas eu falo outra coisa, eu prego outra coisa, eu vivo outra coisa. Se andarmos em trevas, então nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade como está escrito aqui. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, versículo 7, temos comunhão uns com os outros. E aí sim, o sangue de Jesus tão falado, sangue de Jesus tem poder, sangue, né? Porque o sangue de Jesus, etc. Mas se não tem comunhão com Ele, como que o sangue de Jesus vai te ajudar, meu irmão? O sangue de Jesus simboliza o sacrifício que Ele fez por nós. Qual foi o sacrifício que Jesus fez? Deu a vida para trazer para nós essa palavra. Minhas palavras são espírito e são vida. Ele deu a vida, o sangue, ele deu a vida, ele deu o sangue é vida. Ele deu a vida por nós. Para que chegar no mundo estranho, tudo para ele, tudo muito difícil, porque ele não era desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, não é? Quantas vezes Jesus deixou claro nas suas palavras que realmente ele estava aqui para nos salvar, ele estava aqui para nos ajudar. Ele estava aqui, igual nós, pessoalmente, o Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. Habitou num lugar que não era o lugar dele. Morou, esteve aqui. E deu a sua vida. A vida que ele teve aqui, enquanto nós casamos, né, fazemos tantas coisas, compramos, vendemos, né, nós temos um gosto enorme por esse mundo, porque nós somos do mundo. Jesus não. Jesus, ele renunciou tudo isso que nos dá prazer. Ele renunciou tudo isso que nos dá prazer. Não é? Para que realmente não houvesse nenhuma interferência naquilo que ele precisava falar, naquilo que ele precisava fazer. Para que não fosse acusado de nada. Você imagina se Jesus arrumasse um casamento? Quantas acusações não teria? Não é? Você imagina se Jesus comprasse, tivesse tido, fosse proprietário de alguma coisa? Amém? Então, meus irmãos, a nossa comunhão é com Ele. Eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem tem comunhão comigo, tem comunhão com o Pai. Isso ele deixou claro. Quem tem comunhão comigo, tem comunhão com o Pai. Se eu tenho comunhão com Ele, automaticamente eu tenho comunhão com o Pai e com o Espírito. Hoje, o ministério hoje é do Espírito. Nós não vemos Ele, então nós cremos na presença. Nós cremos na presença dEle. A presença de Deus. Quantas vezes nós queremos sentir a presença de Deus? A presença de Deus é o Espírito de Deus no nosso meio. Nós não vemos. Nós não podemos pegar. Amém? Mas Deus está presente. É a presença de Deus. Através do Espírito de Deus. Que eu falei, não é Espiritismo. A presença de Deus é Espírito. E vai ser sempre Espírito. O Verbo se fez carne. Se fez carne. O Espírito encarnou naquela pessoa, na pessoa de Jesus. Deus estava ali encarnado. Encarnado. Deus, o Verbo, se fez carne ali. Nasceu de mulher para ser igual a um homem, para ser igual a nós. Para que ninguém dissesse, ah, você não nasceu, né? Ah, você também não pisou na terra, você não passou pelos problemas. Não, ele teve, foi criança, foi chamado a atenção pelos pais, foi criança, com certeza chorou, teve dores, sentimentos. Ele precisava ser igual a nós, como na realidade foi. Para se tornar o sumo sacerdote, ele precisava ser igual a nós. Ele se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. E agora, você concorda com ele? Então você é um cristão. Você não concorda com ele? Então você não é um filho, você não é um cristão, você não está disposto a se tornar filho de Deus. Né? Assim é que nós entendemos. Amém? Então João estava dizendo isso. Se você diz que é isso, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Por quê? Porque ele, Jesus, disse que todos somos pecadores. Que o pecado entrou no mundo e passou a todos nós. E aí com o pecado veio a morte. Então todos nós somos pecadores. Jesus se fez pecado. Mesmo não pecando, ele se fez pecado. E crucificou lá na cruz a carne. Ali simboliza, a cruz simboliza ali a morte do pecado, a morte da carne. Ou não é assim? Parece complicado, gente. Parece complicado, mas não é complicado. Ou é? É, às vezes até pode ser, né? Mas se você não... Aquele que ouve estas minhas palavras é semelhante ao homem prudente que cavou profunda vala. No começo parece ser complicado, não é complicado. Você tem que buscar, você tem que cavar, você tem que meditar. Infelizmente, nós fomos vencidos por uma espécie de espírito muito, muito superior a nós. Nós fomos vencidos por uma espécie muito superior a nós. E alguém para fazer isso por nós teria que ser realmente superior ao que nos venceu. No caso, foi Deus. Então não é fácil para nós, não. Né? Não é fácil para nós. Por quê? Por quê? Porque o monte, a igreja simboliza um monte. A igreja simboliza um monte. Por que que a igreja simboliza um monte? Quem pode explicar para mim? Por que que a igreja simboliza um monte? O monte Sião. Aonde você imagina que o rei, o nosso rei, poderia estar nesse monte? Hã? Onde que nós poderíamos imaginar que o rei poderia estar? No topo do monte. Agora, quem entra no monte, quem começa, quem chega no monte, ele começa aqui de baixo e vai subindo. Até chegar a enxergar, quando ele chega aqui em cima, ele vai enxergar, ele vai ver as coisas de onde o Senhor vê. Então ele subiu. Então, não tem desse negócio de falar, eu creio, mas você quem crê? Crê em quê? Você não subiu. Jesus falou, pega a sua cruz e siga-me. Né? Mateus lá, capítulo 7. É semelhante ao homem que cavou profunda vala. Amém, Wendel? Então, quanto tempo você está parado? Quanto tempo, às vezes, nós estamos parados? Envolvidos com as coisas do mundo. Veja bem como é difícil. Por que que nos últimos dias não haveria mais fé? Por que que nos últimos dias não haveria mais fé? Porque a pessoa pega a Bíblia, carrega ela para cá, carrega ela para lá, carrega ela para cá, carrega ela para lá, mas nós não temos tempo. Nós gastamos o tempo que é precioso, nós gastamos. Os cuidados do mundo, a fascinação. Aí saiu o semeador a semear. eu estou falando exatamente o Evangelho, a doutrina de Cristo. Então, nós precisamos converter, vir, converter, voltar os nossos olhos para os princípios da doutrina, os fundamentos da doutrina. Amém? Você não come todo dia? Não almoça, não janta, não toma café todo dia? Quem de mim se alimenta, todos os dias nós temos que alimentar o Espírito, o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem quiser, não pode achar que já, não, eu já fui batizado, eu já não sei o que, etc. Meu filho, pode acontecer de você estar às vezes distante do caminho. Vocês concordam? Amém? Veja bem, agora vamos em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Rapidamente, que o nosso tempo já acabou. Rogo-vos, pois, versículo 1, o peso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. O que significa isso? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como é digno da vocação com que foste chamado. Nós somos chamados, chamados por Deus. Romanos, aí vai ler Romanos, você vai ver lá, quando ele fala, Paulo explica isso. Nós somos chamados. Aí você vem, aquele que ele chamou, ele também santifica, capacita, né? Ele edifica. Mas eu tenho que andar, eu tenho que viver, aí a minha consciência, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Não é uma coisa obrigada, forçada, não. Deus nos chama. Aí você quer, o caminho é esse. Outro lá onde ele fala, faz a conta, ninguém vai para uma guerra sem antes fazer a conta. O evangelho é muito perfeito. E olha, e cai tudo em cima realmente disso que nós estamos falando. A comunhão com Deus. Você concorda com Deus? Você está de acordo com Deus? Você anda com Deus? Amém? Eu estava falando no começo sobre a Igreja Católica, porque nosso tempo acabou. Eu sempre reparei que as coisas que passaram ali pela Igreja Católica, que certamente viu a dificuldade e acabou materializando tudo e perdendo realmente o espiritual, né? Ela ficou materializada e o espírito da igreja sumiu. Mas lá não tem, hoje não tem mais isso, mas eu lembro no começo lá na igreja em Pirinópolis, igreja muito antiga, tinha uma que era como se fosse a mesa da comunhão. Era, então a gente chegava e ajoelhava ali na mesa da comunhão para mim receber o pão que simboliza ali o corpo de Cristo. Aquele pão simboliza o corpo de Cristo. Quer dizer, quando eu alimento daquele pão, significa que eu estou em comunhão com ele. Eu estou comungando. Aí você comungou hoje, você comungou. Mas comungar não significa só aquela coisa material ali. Aquilo tem muito, tem um sentido muito amplo. Eu estou ali de joelhos no chão, com os joelhos no chão, na mesa da comunhão, não é? Comungando, dizendo: Senhor, eu estou de acordo com o Senhor, eu concordo com o Senhor. Aí eu preciso estar, né, mostrar que eu sou digno daquele chamado. Ter fazer de mim um igual a Ele. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. A vontade de Deus é que nós todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Aí vem embaixo, né? Versículo lá, querendo o aperfeiçoamento dos santos, versículo 12. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, doutores. Nós também estamos no meio disso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, não é ele, não é a vontade dele o aperfeiçoamento dos santos. O que é o aperfeiçoamento dos santos? O que é o aperfeiçoamento dos santos? É subir. O aperfeiçoamento, quando eu entro, eu não sei nada. Quando eu entro, eu não tenho ideia, eu não tenho conhecimento de nada. Mas eu vou comungando. Todos os dias nós estamos comungando. Então, se eu comungo hoje, é isso. Todos os dias nós estamos participando da mesa, da comunhão. Todos os dias nós estamos comungando. E aí nós vamos subindo. É o aperfeiçoamento, é a santificação sem a qual ninguém. Porque Deus está aqui em cima. Então, sem a santificação, eu não posso chegar lá. O aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, versículo 12. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo, edificação do corpo, para ajudar. Por isso que eu falei, todos nós estamos nisso aí. Eu posso não ser apóstolo, nem profeta, nem mestre, mas eu sou alguma coisa. Eu sou alguma coisa. Não importa o que eu seja, mas eu sou alguma coisa. Que ajuda na edificação da igreja, na edificação, na construção da igreja, que é o corpo de Cristo, na construção da igreja. Ele é a cabeça, né? Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Amém? Ele é a cabeça, nós somos o corpo, a igreja, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. E nós somos o corpo. Amém? O que que nós falamos hoje? O que que nós falamos hoje? Aí, você poderia dizer assim: meu Deus, mas então é difícil demais. É muito difícil. Os próprios discípulos, ouvindo Jesus falar, chegou para ele e disse: Senhor, então ninguém vai se salvar. É muito difícil, né? Realmente, se nós olharmos do ponto de vista humano, com a preguiça que a gente tem, com o envolvimento que nós temos com o mundo, nós estamos amarrado. Aí não precisa pedir para amarrar, não. Você já é amarrado, preso. com desânimo. Você começa a ler as escrituras, aí vem o sono, você dorme no meio dos papéis, né? Mas se você estiver olhando o celular, você atravessa a noite. É muito difícil, né? Mas aí ele disse: não, para Deus não é difícil. Ele, aí você vai ter assim: ele é a sua força, ele é a sua salvação, ele é o seu ajudador. É difícil para mim, mas para o Senhor não é, não. É difícil para mim. É, o caminho é estreito e apertado. Para mim é difícil. Mas para o Senhor não é. Então o que eu vou fazer? Eu vou invocar o Senhor. Eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir reforço do céu. Vou pedir ajuda de Deus. Senhor, eu não posso de mim mesmo fazer nada. Eu sei que eu não posso. O Senhor é a minha salvação. Por isso que o Senhor é a minha salvação. Por isso que o Senhor é o meu salvador. Porque eu estou numa situação aqui, né? Eu estou me afogando, eu estou nesse mar de lama. No meio de tantas vozes, tantas palavras, e quantas vezes eu como essas coisas, quantas vezes eu me alimento dessas coisas. Isso me faz mal. E eu preciso. Aí posso ir lá em Hebreus capítulo 5. Eu posso ir lá em Hebreus capítulo 5. Eu vou ter uma ajudazinha lá em Hebreus capítulo 5. Versículo 7. O qual, referindo-se a Jesus Cristo, nos dias da sua carne, foi fácil para ele, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Nós estamos sepultados no corpo da morte. Nós estamos sepultados no corpo da morte. Nós estamos. Eu vim para que vocês tenham vida. Vocês estão mortos em vossos delitos e pecados. Vocês estão mortos. Eu vim para te dar vida. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Aí vem, né? Gustavo, no dia da sua carne. Theo, no dia da sua carne. Rocine, no dia da sua carne. Suzane, deve estar por aí, né, Suzane? Nos dias da sua carne. Meu filho, Alisson, nos dias da sua carne. Minha esposa, nos dias da sua carne. Ou é só um que tem que fazer orações e súplicas? Jesus, nos dias da sua carne. Ele é o caminho, gente. Ele é o caminho, eu vou seguir, na minha oração, na oração do começo eu falei, Senhor, eu quero procurar andar, seguir onde o Senhor pisou, fazer como o Senhor fez. E Jesus, sabendo da dificuldade, sabendo que não podia realmente descuidar, fez orações e súplicas a quem o podia livrar. Ele creu que Deus existia. Ele estava no corpo do pecado. Ele estava no corpo da morte. Na carne. E sabia que não podia facilitar. Ele, na frente, ele fala: ora e vigia, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor, ele anda ao seu redor. Amém? Então é isso que nós entendemos. Essa é a nossa comunhão. É isso que nós temos visto e ouvido. E essa é a nossa comunhão. Nós comungamos essa ideia. Nós comungamos isso. Amém? Jesus fez orações e súplicas. Versículo 8 diz: ainda que era filho de Deus, ainda que era filho, o único filho de Deus, mas estava ali, dando a sua vida, renunciou a tudo, renunciou, deixou, né, se fez carne, mas estava ali. Agora ele era um homem. Jesus Cristo, Cristo homem, aprendeu a obedecer a Deus, aprendeu a obediência, aprendeu, está escrito aí. Amém? Qual o caminho? Ele fez esse caminho, ó. Ele estava aqui embaixo. Ele fez esse caminho. Ele não nasceu aqui, não, gente. Ele nasceu aqui embaixo. Ele fez esse caminho. Ele inaugurou o caminho. Quem pode me ajudar? Uma pessoa que já passou por ali. Quem pode me ajudar? Exatamente essa pessoa, a pessoa que passou por ali. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Pronto. Deus falou conosco. Todo dia Deus está falando com a gente. Ou não é? Eu gostaria até de que alguém dissesse: não é isso. Então me fala o que, que é, meu Deus. Né? Não é assim. Então me fala como é. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, tem misericórdia de nós, Jesus. Nós estamos aqui no lugar onde o Senhor passou, pela terra, sepultados neste corpo. A vida que nós vivemos hoje é pela fé. Há em nós, Senhor, uma esperança. Há em nós uma vontade de fazer o bem. Há em nós um desejo de viver a vida que o Senhor viveu, mas estamos sempre impedidos, muitas vezes pela concupiscência, outras vezes pelos inimigos que nos rodeiam, pelas tentações que muitas vezes vão além das nossas forças. O que nos resta, Senhor, ou o que nos tem restado, é fazer as orações que o Senhor fez. É suplicar ao Salvador, ao Deus, céu. Ao Senhor. É suplicar ao Espírito que nós não podemos ver nem tocar. Suplicar ajuda. Clamar, meu Pai, por misericórdia, por socorro. Ajuda-nos, Senhor. Tu és o nosso ajudador. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser realmente um monte inabalável. Torna-me, Senhor, um semelhante a Ti, um criado por Ti, Senhor. Torna-me, Jesus, um filho de Deus. Ajuda-me enquanto estamos neste mundo, enquanto peregrinamos pela terra, construímos, compramos, vendemos, embora saibamos que nada, nada podemos daqui levar. Ajuda-nos a alimentar, Senhor Deus, de Ti, comer na mesa da comunhão, comer com graça, com gratidão, o pão da vida, o pão que pode nos salvar, o pão que pode nos salvar. Amém. Amém.
Ele esteve entre nós. Filho do homem se tornou. O Deus, o Pai, o meu Senhor. Foi o servo e nos amou. E para todos se humilhou. Sempre sendo o menor e de dores se fartou, sua voz quem foi que ouviu? E sozinho ele se viu ao tomar a sua cruz. Ele esteve entre nós, filho do homem se tornou. E Deus, o Pai, o meu Senhor, foi o servo e nos amou. Para todos se humilhou, sempre sendo o menor e de dores se fartou. Sua voz quem foi que ouviu? sozinho ele se viu ao tomar sua cruz. Eu aceito ser assim. Andar como ele andou, sua vida quero em mim, tua coragem, seu amor, basta o tempo em que pra mim vivi. Quero agora me entregar, se possível neste corpo a Cristo honrar, como ele a Deus ouviu, cada passo seu seguiu, custe a mim o que custa. Basta o tempo em que pra mim vivi. Quero agora me entregar, se possível neste corpo a Cristo honrar, como ele a Deus ouviu, cada passo seu seguir, custe a mim o que custa, custe a mim o que custa.
Amém.
Custe a mim o que custa.
Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Pela inspiração dada ao nosso irmão, por essa preciosa composição, com certeza inspirada por Deus, né? Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso é que é misericórdia. Por isso é que Deus tem que ter misericórdia de nós. Dó. Misericórdia, dó, pena. Com certeza Deus nos vê assim, com dó, com pena de nós. Ele sabe. Ninguém melhor do que Ele, que viveu a nossa dor, Ele que viveu a vida de nós. Ninguém melhor do que Ele para nos ajudar, não. Aliás, é o único que realmente pode nos ajudar. Graças a Deus, então, por isso. Nós estamos encerrando. Atrasamos um pouco, hoje demoramos um pouco. Em nome de Jesus, tenham todos uma boa tarde. Medita nisso. Pensa nisso. A sua oração será, com certeza, ouvida por Deus. As suas lágrimas serão vistas e as suas orações ouvidas por Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.
Se possível, Deus.